Rádio ABC AM 1570.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br. Canopus. Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Maccioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes no programa, Leandro Lopes deixando aqui os estúdios ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com este programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar. Você participa através dos telefones 44 35 90 20 997 666 555, ou aliás, além das chamadas telefônicas, no 997 666 555. Você também pode mandar mensagens de WhatsApp e SMS. Nós também estamos no e-mail programa sbn@gmail.com, e você pode escrever também para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode também passar pelo Facebook, curtir a nossa página, compartilhar, Semeando a Boa Nova. Ou, daqui a pouquinho, lá na página do Radar Rádio ABC no Facebook, você vai ver a nossa imagem em tempo real com as câmeras aqui do estúdio. Você acessa lá e vai ter a transmissão pelo Facebook Live. Este programa e todos aqueles que ligam para cá, participam dele, dos outros também, concorrem como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita da primavera brasileira, previsões de São Paulo de 18 a 30 graus. Nós estamos aqui com a equipe Apostos, lá na mesa de som, o Emerson fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, e o Danilo e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Nós estamos aqui recebendo hoje com muito carinho o Flávio Tolini e a Giovanna Lucarini. Flávio Tolini, grande trabalhador do Grupo Assistencial Irmão Romano aqui de Santo André. E a Giovanna Lucarini, uma grande trabalhadora do Núcleo Espírita, O Semeador. Bom dia, Giovanna. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Obrigada.
Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Sempre uma satisfação estar entre amigos, né, e levando essa palavra, o amor de Jesus, a doutrina espírita, né, que é muito importante para o conhecimento de todos.
O Flávio e a Giovana estarão conosco aqui hoje para falar sobre o jovem no mundo de hoje. Esse é o nosso tema de hoje, o jovem e o mundo de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios que os jovens possuem na sociedade atual, de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando aí, Flávio, atualmente, quais são as maiores dificuldades que o jovem enfrenta na sociedade?
Na verdade, quando a gente fala das dificuldades dos jovens, né, nós falamos também de uma dificuldade generalizada, socialmente falando. Mas o jovem, em particular, ele sofre de uma síndrome de impaciência, né, da falta de paciência, que acaba sendo um dos maiores problemas, porque a velocidade, as necessidades desses jovens realmente são um pouco diferentes de épocas passadas. E essa impaciência, essa condição de poder ver o todo, né, ter uma visão sistêmica das circunstâncias atuais, eu acredito que seja a maior dificuldade do jovem no tempo atual.
Agora, Giovana, além das dificuldades, os jovens também têm muito aprendizado nesse mundo de hoje, né? O que dá para a gente destacar como um grande aprendizado para os jovens na atualidade?
A gente está num mundo que é muito conectado e muitas vezes isso é, às vezes, até colocado como um problema por distanciar as pessoas no plano físico, mas eu acho que a minha geração, tendo crescido podendo conversar e atingir públicos mais longe, às vezes pessoas muito diferentes, nos ensina a conviver muito mais com diferenças, nos mostra que a gente pode sim, às vezes, fazer coisas boas, ou conversar, ou prestar um auxílio para pessoas que não estão próximas de nós, e que nós podemos protagonizar a caridade, nós podemos ser protagonistas de um projeto do bem, e, enfim.
Tem aí uma série de condições que ajudam e também que dificultam, né, a atualidade para o jovem, né? Agora, Marinho, Não é novidade para nós que as pessoas passam por dificuldades no momento em que elas vivem no planeta, etc. Os jovens do passado tiveram momentos importantes, né? A juventude do passado teve movimentos importantes, né? Nós tivemos aqui no Brasil mesmo o movimento da Jovem Guarda, né? Chamada Jovem Guarda, né? Que mudou toda uma forma de pensar, etc. Tal, né? Nós tivemos aí um pouco antes, né? Década de 60, os Beatles fazendo uma mudança aí no planeta e tal, na forma de mostrar os acontecimentos e tal. Essas condições que os jovens, né, mostram para a humanidade seriam frutos apenas deles, do movimento ali próprio humano, ou tem aí também uma influência espiritual agindo sobre os jovens para que haja uma renovação, etc.?
Ah, Toribio, não há dúvida. Os jovens sempre representaram o futuro, né? Sempre coube aos jovens promover os grandes pontos de mudança, os grandes pontos de inflexão, né, na evolução da sociedade. E não há dúvida, muito mais agora, nesta fase de transição.
Nós estamos aqui com uma questão técnica, resolvendo aqui uma questão técnica do microfone aqui. Vamos ver se já melhorou aqui a conexão aqui. Já está melhor. Pode falar agora, Marinho.
Eu dizia que sempre coube os jovens esse papel.
Não melhorou. Nós vamos trocar o microfone aqui. Marinho está pegando aqui já um outro microfone. Vai tentar melhorar aqui a conexão aqui com o som, com o nosso microfone aqui.
Eu acho que isso aqui é perseguição, viu?
Porque
é sempre o meu microfone que acontece. Seu. Mas então, não é? Nós dizíamos aqui, a sua pergunta, Toribio, era se o papel dos jovens na sociedade tem uma planificação espiritual para que eles promovam essa mudança, né? Então, não há dúvida de que sempre coube o jovem esse grande papel de impulsionar a mudança, não é? Porque, de uma certa forma, as grandes mudanças precisam de espíritos preparados para isso. Veja o que está acontecendo agora na humanidade, né? Nós, na concepção espírita, entendemos, né, de que esses momentos decisivos de mudança, o que nós chamamos na doutrina espírita da mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde novos valores estão sendo necessários, onde as grandes transformações, as pessoas mais antigas se ressentindo de coisas novas que chegam, né? Tudo isso está sendo impulsionado por espíritos que já estão chegando preparados para colaborar nessa grande mudança. E como você bem lembrou, Toríbio, em todas as épocas, né, nós vimos a presença dos jovens, até mesmo na parte da política, né? Vamos lembrar que, algum tempo atrás, no grande primeiro impeachment que nós tivemos aqui,
Os caras pintados
foram a grande força que impulsionaram nas ruas, né, aquela necessidade de dizer que não aceitava a corrupção e tudo mais, né? Agora, nós sabemos que, exatamente pela situação atual do mundo, em que grandes transformações estão em curso, né, nós temos as chamadas revelações, dizendo que espíritos mais evoluídos, né, estão regressando, estão vindo ao planeta com esse trabalho de implantar uma nova ordem social. Então, não há a menor dúvida, pela simples lógica, de que caberá às crianças que estão nascendo hoje, caberá aos jovens que estão aí, um papel importantíssimo de ajudar a sociedade a se transformar.
Viu, Turíbio? Sim. Fazendo um link, né, da nossa introdução, né, o que a Giovana falou e que o Marinho falou, eu acho que as problemáticas, né, que os jovens enfrentaram em todas as épocas da humanidade tiveram características muito semelhantes. Mas o que mudava era a atmosfera, a situação, o momento, as possibilidades. Então o jovem de hoje, ele está, como a Giovana falou, muito mais conectado, né? A velocidade da informação chega até a mente desses jovens de uma maneira muito mais rápida. E isso proporciona também um amadurecimento, né? Uma interpretação, uma forma muito mais evoluída e melhor do que ocorria no passado. Uhum. Né? E isso também, em alguns momentos, é uma complicação pelo fato de que esse volume de informações, numa mente ainda em preparação, como que se trata, como se trabalha, como se desenvolve todas essas circunstâncias para que tenha um enfrentamento e uma aceitação das problemáticas de uma maneira mais inteligente, né?
8:10, quero lembrar você que nós já estamos com as imagens lá no Facebook Live, você que nos acompanha pelas câmeras aqui do estúdio da ABC, você observa aqui, seja bem-vindo, a Giovana aqui na nossa dianteira aqui, o Flávio Tonini bem na minha frente, aqui a Clarissa do meu lado, Hélio de la Noce aqui aparecendo só um pouquinho dele aqui, o Marinho também um pouquinho só no canto aqui, nós estamos ao vivo, obrigado por você estar nos acompanhando pelas imagens aqui no Facebook Live. Registrar aqui também a presença do Carlão, nosso querido Carlão aqui no estúdio da ABC, aqui trabalhador lá do Núcleo Espírito Semeador e aqui hoje presente aqui com a gente aqui também dando um apoio para nós aqui no Semeando Boa Nova. Liga para cá, participa, dá sua opinião, 44 35 90 20, 997 666 555. Nós estamos falando hoje sobre os jovens no mundo de hoje, o jovem no mundo de hoje, como é que é a atuação do jovem nesse mundo atual, contemporaneamente. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aliás, um registro, queria que você confirmasse aí. Essa semana parece que nós tivemos aí um grande fluxo de pessoas que curtiram nossa página, participaram lá da página, fizeram comentários. Foi bastante significativa essa movimentação na rede social aí da nossa página no Semeando Boa Nova, não foi?
Bom dia, Toríbio. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, Toríbio, o pessoal participando, colaborando. É muito bom esse contato, essa interação, como a Giovana comentou, né? E hoje também já tem gente por lá. Quem passou por lá, deu um oi, mandou um bom dia, um abraço carinhoso, foi a Maria Isabel D'Amico, o Silvio Ravim, a Vilma Visibelli e o João Carlos, que mandou inclusive uma mensagem bem bonita pra gente, né? Uma parte da mensagem comenta: bom dia para aqueles que acolhem as pessoas em seus corações praticando o amor e a caridade. Então, convidar os ouvintes a enviar mensagens, né, perguntas, mandar um abraço a todos aqueles que estão conectados conosco.
E a Clarissa está acompanhando esse movimento aí do Facebook, mesmo pelas nossas redes, outras redes sociais aí, pelos os clientes, os nossos ouvintes que ligam para cá, que participam. Ela está acompanhando todo mundo aí. Deixa o seu comentário aí, faz a sua conexão com a gente lá na página do e-mail também. Quem mandar e-mail também, ela está acompanhando todo mundo aí. Muito bem, são 8:12. Hoje estamos falando sobre o jovem no mundo de hoje. E hoje está aqui com a gente o Flávio Tolini e a Giovana Lucarini, falando desse tema tão importante para a gente aqui, que é a juventude nos momentos contemporâneos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora aqui, como é que os ensinamentos espíritas podem ajudar os pais no dia a dia com os filhos adolescentes. Tem alguma importância? De que maneira o espiritismo pode dar um norte para os pais na educação dos filhos, no tratamento dos filhos no dia a dia, aí, principalmente quando são adolescentes, né? Flávio, eu sei que você tem duas filhas adolescentes, né? A Giovana está na...
Sou filha ainda.
Está na idade aí, né?
Ela
está,
filha.
Ela filha. Tá, né? Mas dá para você... Você atua com os jovens, né, Giovana? Como é que vocês falam para os pais dos jovens lá no centro?
Eu acho um dos pilares do Espiritismo é a caridade. E quando o Livro dos Espíritos fala em caridade, ele fala em perdão, em compreensão, em indulgência. E essa fase do jovem é muito confusa, como o Flávio falou, é um momento de impaciência, a gente tem muita informação, é um momento confuso, as coisas estão mudando muito rápido. E eu acho que é importante para os pais conseguirem, de certa forma, compreender essa fase dos filhos, conseguir, assim, é sempre importante ter firmeza, né, manter os ensinamentos, às vezes até repreender, mas de uma forma sempre amorosa, com muita compreensão, conseguindo relevar algumas falhas que, às vezes, não são intencionais, mas que
acontecem
decorrentes desse momento, de não saber exatamente o que está acontecendo, qual que é o caminho a seguir. Então, eu acho que um dos principais doutrinas espíritas que podem ajudar muito é esse sentimento de amar, de perdoar, de compreender.
Tolerar, né?
Sim, e eu digo até reciprocamente, porque ao mesmo tempo que nós jovens estamos aprendendo, nossos pais também estão, né? Então, eu não sei o que vai acontecer comigo, meu pai também não sabe, meus pais também estão confusos nessa fase, eles também estão aprendendo junto. Uhum. Então, nós filhos, acho que também precisamos ter perdão, caridade, compreensão com as falhas dos nossos pais.
Todos estamos aprendendo,
todos,
né?
Nós percebemos também dentro desses pilares, né, uma orientação muito especial, que é relação família, trabalho e religião. Dentro do pilar religião, confiar a esse complemento no processo educacional e nas formações das bases morais. O centro espírita e a doutrina, a filosofia espírita, proporcionará de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito disciplinada, a orientação desse jovem para bases especiais e que não perdem em nenhum momento, não ficam obsoletas com o passar do tempo. A família, ela vai receber nesse instante um auxílio da casa espírita para complementar o processo educacional do jovem, para que, através das morais cristãs, através dos ensinamentos de Jesus, elucidados pela doutrina dos Espíritos, dá uma base de formação e um norte também para esse jovem. Nós percebemos na vida cotidiana, e quando recebemos jovens que têm um acesso ou uma frequência na casa espírita desde a infância, né, antes mesmo da juventude, que essas crianças acabam desenvolvendo uma interpretação do mundo e um respeito para com o próximo muito mais sólido do que aquele que não teve uma base religiosa na família. Então, a importância é tão grande, tão relevante, que as famílias hoje abrem os olhos para isso, e mesmo que elas não tiveram essa formação, elas entendem a necessidade. E nós recebemos, como a Giovana falou, muitos pais que se encontram nas mesmas condições, carentes de uma orientação, carentes de um norte, carentes de ter um objetivo, né, com bases religiosas, e eles fazem isso de maneira conjunta. A família sendo atendida, os pais, as mães e os filhos também. Quando nós olhávamos outras profissões religiosas, existia até uma condição de obrigatoriedade, né, na frequência dos cultos religiosos, na formação educacional religiosa, e às vezes a doutrina espírita passava a impressão de uma condição mais permissiva, faz na hora que quer, no momento que for propício, e isso é um ledo engano, porque nós temos que criar disciplina e compromisso também com esta situação. Porque os pais entendem a importância de oferecer aos seus filhos o melhor estudo, o melhor alimento, a melhor condição de existência, de vida, e a condição de ofertar as bases religiosas, e principalmente não puxando a brasa para a nossa sardinha, né, as luzes da filosofia espírita, dará para esse jovem uma base muito mais sólida e especial para que se torne um adulto mais responsável e que tenha uma condição de oferecer para o mundo esse processo de transformação. Porque nós só vamos conseguir a transformação do mundo de provas e expiações, para uma característica regeneradora, quando a população, né, que habita esse planeta também se transformar.
Hélio, a gente sabe que as religiões, na sua maioria, trabalham muito fortemente a questão da família, jovens, né, pais, etc. Né? Ou seja, a questão da família é muito tocada nos trabalhos das religiões, das diversas religiões. Mas especificamente nas casas espíritas, existem algumas que têm aí a chamada escola de pais. O que se fala para os pais dentro de uma casa espírita, nas chamadas escolas de pais, uns encontros de pais?
Eu acho que aí reside a grande diferença que o Espiritismo representou, né? Nessa passagem de bastão. Porque sempre se interpretou que nunca se entendeu claramente que o mundo é uma passagem de bastão, como se fosse uma corrida de passagem de bastão. Vem os jovens, tem que dar continuidade na evolução. Se você voltar 30 anos atrás, ou 40, ou um pouco mais, um pouco menos, os adultos não permitiam essa passagem de bastão com tanta serenidade, porque o jovem não tinha tanta informação. Então o adulto queria que o jovem que estava chegando, o filho, fosse igual a ele. Entendeu? Fosse igual a ele e tivesse as mesmas informações que ele teve. Não havia as informações para que o jovem... Não entendia-se que ele vinha com nova, o jovem chega com outras informações lá da espiritualidade, porque ele vai participar de uma evolução, e não de uma continuidade. Né? Mas, o espiritismo, como trabalha com a teoria da reencarnação, a tese da reencarnação, sabe que se você está reencarnando, você está trazendo informações e está trazendo experiências anteriores. Imaginava-se, por exemplo, que uma criança fosse uma lousa limpa, que você escreveria nela o que você quisesse, o pai escreveu o que quisesse nela. Ou fosse uma fita virgem, uma mídia virgem, que você ia lá e gravasse o que você quisesse a partir de que nasceu. Aí o Espírito vai falar, não é assim. Essa mídia já vem gravada, ela vem com gravação, você precisa acertar algumas coisinhas que não estão boas e colocar coisas novas. Então o Espiritismo veio trabalhar com a tese da reencarnação, e afirmando que a reencarnação existe e que ele vem trazendo para ele evoluir, continuar, dar uma continuidade. E os pais não estavam preparados para isso. Meu pai não estava preparado para isso. Eu fui um pouquinho mais preparado e meus filhos estão mais preparados do que eu estive, porque eles também já receberam essa informação. Então essa liberdade que é dada hoje para o jovem, é lógico que tudo no começo é um pouco mais complicado, quando começa não se tem um controle muito perfeito da coisa. Houve um certo exagero para os dois lados. Mas está se acertando isso agora. Está, né? Se acertando, está se colocando. Se afirmando, fala, bom, ele veio para dar continuidade e fazer algo melhor do que eu fiz. Quer dizer, com novas informações, melhor do que eu fiz. E o Espiritismo faz essa parte. Então a escola de pais veio para isso. Porque você tem. Mas você não deve colocar só a criança na moral cristã, por exemplo, e dar informação só para a criança, que ela veio, né? Ou para o jovem. E os pais ficavam à parte, não sabiam o que estava acontecendo ali. Né? Eu participei, por exemplo, lá no início, e meu pai não ia. Minha mãe não ia lá, certo? Agora não, a gente pede, o centro pede que você leve, os pais também, que estão junto, acompanhando, recebendo a mesma informação que a criança está recebendo. E com isso, então, a evolução é muito mais harmônica. É muito mais harmônica, você começa a entender melhor a criança, e a criança começa a entender melhor o pai, como a Giovana falou agora. Certo? Quer dizer, essa compreensão passa, né, Giovana?
Sim. É muito importante a informação, porque é a partir da informação que se consegue criar uma relação de confiança entre a geração anterior e a atual geração. Então, um trabalho que consiga envolver os pais para que eles entendam o momento que os filhos dele estão passando, como essas características da juventude podem ser direcionadas para o trabalho do bem, principalmente. Então, como que a gente consegue usar essa impaciência do jovem no caminho do trabalho, né? No caminho da caridade. Uhum. É só... E assim, o jovem, ele precisa de orientação. A gente é muito criativo, a gente tem vontade de trabalhar, mas a gente é inexperiente. Então, as gerações têm muito a se complementar. Então, eu acho muito importante que, além de um trabalho com mocidade e tudo mais, exista esse trabalho com os pais, para que seja dada essa orientação adequada para encaminhar para o caminho do trabalho.
Só que isso não foi tranquilo há 15, 20 anos atrás. Isso não foi tranquilo. Não era tão tranquilo assim. Os pais não eram receptivos a isso. Não, ele tem que ser como eu. E eu aprendi assim, sabe? O pai, ele não entendia, os pais não entendiam, e que os filhos vinham com outras informações para dar sequência e não para fazer o que ele estava fazendo.
E né? Tinha uma razão para isso também, né? A velocidade das mudanças era outra.
Não,
né?
Porque você tá dando outra informação, né? Ele está recebendo outro tipo de informação, que já vem com informações e recebe novas informações que não tinha no passado.
Marinho.
É basicamente uma pergunta para a Giovana, nesse pano de fundo que a gente está conversando aqui. Lá nas mocidades, existem ainda queixas, né, de que os pais não ouvem os jovens quanto deveriam ouvir? Fala um pouco para a gente disso.
Sempre existe essa ideia de que meus pais não me entendem, né, meus pais não me ouvem. E eu acho que isso tem um pouco de dois lados, essa moeda. Por um lado, tudo que é novo às vezes assusta. Então, esse monte de novidade que o jovem está passando, às vezes assusta os pais e às vezes a primeira reação é tentar bloquear isso. Então, não vamos falar sobre isso ou não, é assim e pronto. E por outro lado também, o jovem ele passa por uma fase de autodescobrimento. Então, ele ainda está tentando descobrir quem ele é e muitas vezes, por não se compreender, a gente sente que ninguém nos compreende. Então, eu acho que, por um lado, é natural que o jovem se sinta um pouco não compreendido, sinta que o mundo não está me escutando. E, por outro lado, realmente, às vezes existe uma barreira entre pais e filhos por conta desse choque de gerações que está sendo dito, isso que o Hélio colocou. Realmente, a gente tem muito amenizado hoje, mas ainda está presente. Ainda
é forte, né?
Ainda é forte.
8h24, nós estamos aqui ao vivo hoje falando sobre o jovem no mundo de hoje. Liga para a gente aqui, participa, dá a sua opinião. 4435-9020, 997-666-555. Ou passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, deixa lá o seu post, ou até no Facebook Live da Rádio ABC, que a Clarissa está acompanhando as duas páginas, aí a nossa e da Rádio ABC. Lá você na Rádio ABC, você também, além de deixar o seu comentário, curtir, compartilhar, você também nos vê aqui a imagem pelas câmeras do estúdio em tempo real. Clarissa, como é que nós estamos aí a movimentação nas redes sociais?
O pessoal está assim, se comunicando sobre o que está sendo comentado aqui, né? Por exemplo, a Mariana Costa gostou da analogia de fitas que foi comentado. A Emanuele Gomes e a Kátia mandam um abraço para a Giovana, falou que é muito bom ver jovens na construção de um mundo melhor. Mandar um abraço também para a Juliana Bardella, para o Eros Marqueto, Gustavo Ferriani, Adelina Meneghetti, Vilma Visibella e Maria Isabel D'Amico, que inclusive comenta que em tudo que a gente está falando sobre disciplina, o esporte pode contribuir bastante com isso também, né? Flávio, tem uma pergunta da Marina, da Vila Rica. O que explica um jovem ter o apoio, o conforto e outras regalias no lar e mesmo assim dizer não gostar de gente e também não se enturmar com os outros?
Nós realmente estamos com um volume, né, de jovens enfrentando o processo do isolamento, né? Nós começamos a perceber que esse jovem tem uma dificuldade no trato social em virtude das relações não humanas, não físicas, e mais virtuais. Porque no mundo virtual existe a possibilidade, né, da pessoa se abrir, se mostrar e nem sempre se revelar numa condição mais verdadeira. Então isso está hoje impedindo muito o jovem nas relações humanas, nas relações sociais, nas relações que no passado eram muito mais simples. Nós percebemos, inclusive, nos países de cultura oriental, que está tendo uma condição de promoção de encontros humanos, né, em ambientes físicos, para que eles possam vencer a dificuldade do contato, a dificuldade da relação. E isso é uma preocupação realmente de saúde pública, onde outros países vêm assim percebendo o isolamento social. Então, realmente, é um cuidado que deva ser tomado. Nós devemos oferecer a esses jovens outras opções e, nesse processo de disciplina, criar, inclusive, periodicidade de uso das mídias sociais, do contato com a tecnologia, de proporcionar outras opções para que o jovem consiga vencer, né, essa situação que realmente preocupa.
Marinho.
Isso nos leva a reforçar algumas coisas, né? Abordando analogamente o que se passa com os idosos, não é? Hoje a saúde pública destaca a importância da vida social do idoso para que ele tenha a saúde dele, a saúde integral dele, saúde mental, saúde psicológica, saúde exatamente para que ele não se sinta isolado e sozinho, né? Então, veja, se o processo durante o crescimento não favorece a vida social de uma certa forma, pode redundar sempre nessa tendência para como se fosse um encasulamento, quer dizer, vai se tornando um casulo as coisas. Agora, veja a importância que nós temos, então, das atividades sociais. E atividade social não significa dizer só festa, não significa dizer só encontro em barzinho, não é? Atividade social significa dizer os encontros que a escola possa promover, os encontros que a escola possa promover ao entorno de celebrações, de competições esportivas, né? Os encontros que as religiões podem proporcionar, as religiões que procuram integrar a família ao invés de separar, né? Elas também significam, fazem parte da atividade social. Lá na igreja, lá no centro espírita, lá no templo religioso, né? Ali as pessoas se encontram, as pessoas se relacionam. Se a religião tiver a habilidade de promover encontros que transcendem muitas vezes a doutrina religiosa em si, mas favoreçam as celebrações, os encontros, né? Isso também é uma atividade social. Então, acho que fica aí um alerta muito grande para os pais que trabalham fora, os pais que ficam o dia inteiro fora, chegam à noite e estão cansados, não pode sair, chegam no final de semana, tem atividades para fazer e acabam deixando num segundo ou terceiro plano a atividade social, porque é esse isolamento que acaba levando a isso. Então, a importância de estar na escola junto com o filho, junto com o jovem, a importância de estar no centro espírita, na igreja, no templo, junto com o jovem, porque isso faz parte dessas ligações que existem.
Eu só vou fazer um complemento, né? Na condição de pai, nós temos que entender nessa história, nessa relação, quem são os mais maduros, né? Então, se nos foi dado essa possibilidade do amadurecimento, que nós saibamos usar esses artifícios para também envolver os nossos filhos, vencer as dificuldades, ter mais paciência, ter mais compaixão, porque nessa união e nessas ações de amor nós transformaremos, né, todas essas relações.
E essa participação, né, do pai, dos pais na vida dos filhos, ela vai, como o Marinho disse, vai muito além daquilo que possa se supor, né, como sendo natural. Eu me lembro que uma das coisas que me aproximou muito dos meus filhos, as minhas filhas participavam de uma gincana lá na igreja do meu bairro lá, e elas tinham que arrumar, nessa gincana, elas tinham que arrumar uma dupla caipira, sabe? E aí eles saíram para o pai, conhece uma dupla caipira? Pai, conhece uma dupla caipira? E eu não ia muito na igreja, né? E eu falei, mas dupla caipira? Aí eu não conhecia ninguém, eu falei, eu conheço duas. Depois eu chamei o pai da outra menina, que também estava, falei, você topa cantar caipira? Ele falou, topa, porque eles não tinham que chamar dupla caipira. Perfeita, boa, né? Eu vou arrumar um violão, né? Aí arrumamos um violão, eu e ele entramos. Tem que ir a dupla caipira.
Uma dupla caipira fake.
E né? Cantamos Fuscão Preto, sabe? Cantamos Fuscão Preto lá, deu assim, eu não sei tocar violão, nem ele sabia ter, mas bateu, blum, 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 blum. Mas cumpriu a tarefa, né? Ganhou os pontos, ganhou a tarefa. E aquilo me aproximou tanto delas. E de todas aquelas meninas aquelas, ali do bairro onde a gente morava, que eu falei, foi impressionante quanto é fácil, né? É tão simples. O que elas estão esperando? O filho não está esperando que o pai seja um gênio, que seja, né? Não, é que o pai mostre, inclusive, a sua fragilidade, muitas vezes, certo? Eu sou frágil como você, eu tenho as dúvidas que você tem, né? Vamos caminhar junto, vamos fazer junto, vamos resolver junto esse problema. E essa solução é que precisa, que às vezes o pai fica esperando, que ele tem que ser gênio. Ele só pode aparecer resolvendo o problema que ela trouxe da escola. E às vezes tem que falar, também não sei, vamos procurar junto, vamos saber quem, vamos procurar quem sabe, sabe? Isso tudo é que aproxima e o que une a família, né, Giovana? Fala um pouquinho que você.
Pode falar, Giovana.
Ah, não, eu acho que perfeito assim que você colocou. Existem momentos em que a gente precisa que o nosso pai seja firme, que a gente precisa que ele dê respostas, que ele tome uma medida certa, sólida. Mas tem momentos, nem sempre precisa ser assim, sabe?
Não é assim,
precisa
né?
De uma flexibilidade.
8h32, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Manudinho vai fazer as inserções comerciais, mas vamos deixar uma pergunta para vocês responderem aqui no nosso retorno. De acordo com o Allan Kardec, qual é a validade para um espírito passar pela fase da infância, esse aprendizado inicial aí? Nós vamos responder isso no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, nós vamos voltar já já. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você, além das ligações também, mandar mensagens via WhatsApp e SMS, e passa na nossa página no Facebook, curte lá, no Facebook Live da Rádio ABC também, você pode deixar a sua mensagem, curtir, compartilhar. Vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Todos os sábados ao meio-dia, você ouve o programa Amael Lopes Show.
Amael Lopes, altíssima astral.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor, eu quero a sua audiência e quero que você espalhe a nossa programação, viu? Todos os sábados, a partir das 12 horas, tem o programa Anael Lopes Show, aqui na sua Rádio ABC.
Anael Lopes.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
A seleção brasileira do rádio está aqui.
ABC.
Tá todo mundo ligado na rádio que mais cresce na audiência da Grande São Paulo. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Na Grande São Paulo, só da ABC. Continue na 1570, no rádio, na internet, no celular. Espalhe para todo mundo que os maiores comunicadores estão na rádio. Está ao seu lado.
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Jovem no Mundo de Hoje. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho a Giovana Lucarini, atua de tarifeira do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, o Flávio Tolini, do Grupo Assistencial Irmão Romano de Santo André também, estão falando para a gente desse tema tão importante que é o jovem no mundo de hoje. Nós tínhamos deixado uma pergunta para vocês aqui, antes do nosso, da nossa paradinha aí, que era a pergunta, de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec, qual é a validade para um espírito passar pela fase da infância? Quem que gostaria de responder, Flávio?
Nós percebemos que todas as impressões, né, que o espírito recebe nessa fase é o que lhe dará a possibilidade do desenvolvimento e do crescimento futuro. Sempre lembrando da condição da formação moral, da formação de caráter, da condição de entendimento, né, das relações humanas e sociais. É muito importante, porque se nós partimos do pressuposto do processo reencarnatório, onde o espírito já traz de outras experiências impressos em seu espírito todas essas situações e aprendizados, isso vai vir a complementar no processo evolutivo. Como Allan Kardec nos orienta, de átomos a arcanjos, né, esse processo vai permitir que nas experiências encarnatórias ele vai criando, né, um processo de enriquecimento de várias situações e que o tornará no futuro um espírito perfeito. E a fase da infância, a criança está muito mais suscetível ao recebimento de todas essas informações, e se elas forem muito bem colocadas, numa família equilibrada, numa orientação religiosa correta, essa criança vai ter realmente a possibilidade de um futuro especial e mais feliz.
8h39, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Perguntas dos ouvintes, comentários. O Marcelo Toniol, por exemplo, comentou que o diálogo é sempre a melhor forma de termos os nossos filhos próximos de nós. Verdade, Marcelo. Também mandar um abraço para as nossas ouvintes Leila Velar, Leila Santana, Ricardo Leal Neto. E tem uma pergunta da Emanuele Gambeira. Giovana, como ajudar o jovem de hoje a lidar com as cobranças de uma sociedade que exige muito mais títulos do que a parte moral, valoriza muito mais o material do que o espiritual? Como passar essa importância do equilíbrio entre tudo isso?
Oi, Emanuele, queria agradecer a pergunta. O filho de Emanuele participou por um tempo com a gente na Mocidade do Semeador. Não é uma tarefa fácil, porque o jovem ele está inserido em vários contextos sociais, na faculdade ou na escola, às vezes no trabalho, em que ele recebe esse bombardeamento de informações, títulos, 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 metas, metas, metas. Então, é importante que exista um diálogo muito, muito sólido dentro de casa, que ele tenha a orientação adequada, que ele tenha pessoas com quem ele possa conversar, para que ele sempre seja lembrado de que, apesar dos títulos, independentemente dessa questão, o essencial é que ele se mantenha fiel a seus princípios, que ele tenha um foco no objetivo dele, no caminho que ele pretende seguir. E o próprio Evangelho já dizia, o caminho cristão, o caminho de Jesus, é um caminho muito estreito. Então não é uma tarefa fácil, mas eu dou até como exemplo a minha mãe. Minha mãe, ela sempre, sempre, sempre dizia pra mim que a gente precisa da asa do conhecimento e da asa da moral pra conseguir alçar voo. E eu acho que essa deve ser a base do diálogo, e sempre lembrando também que os jovens, eles se espelham muito nos seus pais, eles se espelham muito nos adultos que ele tem ao redor como modelo. Então, como pais, eu sei que é uma tarefa muito difícil, mas sempre adotar isso para a sua vida. Se o que a gente quer passar é que os títulos não são essenciais, que o caminho da moral é o principal, é importante que as pessoas que estão orientando adotem isso para a sua vida também e deem esse exemplo prático para ele, mais do que apenas o diálogo.
Marinho.
Então, eu acho que essas considerações todas, elas só fazem reforçar muito a questão da convivência mais próxima, né? E à medida que a vida moderna, seja pelas obrigações que os pais acabam assumindo naturalmente para poder enfrentar os desafios com o trabalho, com os diversos papéis que os adultos também desenvolvem, né? Encontrar os espaços para a convivência e tanto quanto possível que esse espaço para convivência favoreça o aspecto da integração social com comunidade, com tudo mais, é muito importante. E, aliás, desculpe, viu, Toribio, mas falando nisso, me ocorre nesse momento que a gente deve aproveitar as oportunidades de integração social, né? Por exemplo, as casas religiosas promovem eventos, né? E nós vamos, com cada evento que a casa religiosa promove, é uma excelente oportunidade de integração social, né? Eu vi o Valdir passar aqui pertinho agora, eu vou puxar ele aqui, porque ele sempre tem notícia de evento, né? Tem algum evento, Valdir, que você queira aproveitar e sugerir como...
A integração nossa com a sociedade, com a nossa comunidade, muitas vezes se faz através de alguma coisa que a gente possa oferecer. E o Núcleo Espírita, o Semeador, usando dessa prerrogativa, vai oferecer agora, no dia 3 de dezembro, das 9 até as 14 horas, um bazar beneficente. E a gente enfatiza muito dentro da nossa casa a forma que devemos estar recebendo essas pessoas. Nós precisamos que eles estejam presentes para adquirir algumas coisas, porque a nossa casa vive, tem suas despesas e precisa fazer face a elas. Mas a gente faz também um momento assim de integração, de alegria, recebendo esse pessoal com um sorriso aberto e que eles possam se sentir bem dentro da casa espírita. E vai ter na oportunidade, nosso bazar é departamentalizado. Então a gente vai ter N coisas lá para oferecer para esse público que vai estar com a gente. E bem, usando a expressão do dia de hoje, e bem Black Friday. Tá bom? É tudo bem a... O endereço do Núcleo Espírita ao Semeador é Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta. Então, anotem, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, aqui em Santo André. Ou qualquer outra informação que necessite, 4426-4017. 4426-4017.
Oi, Joana.
Vocês mencionaram os eventos. Normalmente, sempre se precisa de voluntário, né? Estimular o jovem a ajudar, a ser voluntário, a dar sua força de trabalho, eu acho que é uma excelente forma dele aplicar na prática a ideia de que o trabalho nem sempre precisa estar relacionado a título, nem sempre precisa estar relacionado a remuneração. Ele é uma forma dele aplicar o trabalho dele apenas com esse intuito moral. Acho que é uma excelente oportunidade.
8h45, quero lembrar você também que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento lá da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E as ganhadoras da semana passada foram a Deia Lima e a Cláudia Cristina. Elas já estão sabendo e daqui a pouquinho nós vamos anunciar aqui o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje. Próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Ângelo Donizete Cerati com o tema, a pergunta, tema Quem é Deus? E hoje nós estamos falando do jovem no mundo de hoje. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeador Boa Nova, como faz a Superbanca, liga pra gente aqui, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, hoje estamos falando sobre os jovens. E por falar em jovem, né, o Guto Soledade está na nossa audiência. Guto, um abração para você, sempre na nossa audiência, e está nos acompanhando aqui em tempo real também pela ABC, falando que o tema de hoje está muito bem determinado, bem escolhido, né? Muito bem. Ô Flávio, o que é que a gente ensina para os jovens nesses encontros chamados mocidades espíritas, que normalmente ocorrem nas casas espíritas? O que é que a gente ensina para eles?
O ensinamento espírita cristão adaptado à linguagem do jovem, porque dentro da mocidade espírita nós temos a obrigação, eu digo obrigação porque existe uma forma especial de tratar a informação para o jovem, porque a palestra pública nem sempre é sedutora ou nem sempre atinge os objetivos que nós precisaríamos. Então a gente usa de artifícios, de formas, de técnicas, para que os jovens, de uma maneira lúdica,
artística e muitas vezes é compromissada no estudo, receba a moral espírita cristã adaptada ao seu entendimento e à forma que o jovem demanda esse entendimento. E aí eu coloco uma situação que, quando ele tiver a consciência e a importância, aí sim outras formas, né, de explanação, de palestra, de seminário, vai ser mais eficiente. Porque senão fica uma condição monótona, fica uma condição difícil de frequência. Nós percebemos que até a escola, no processo educacional, hoje usa técnicas e maneiras de levar o conhecimento acadêmico, didático, de maneira especial. Nós percebemos até na escola das nossas filhas o recurso audiovisual, tecnológico, a forma, né, da disposição das carteiras na sala de aula, a promoção do convívio e da disseminação do conhecimento promovido em grupos, inclusive separados por processos de aprendizado, de aceitação, de condição de interpretação do material de estudo. Não é utilizado em muitos momentos mais a plenária, e sim uma maneira mais descontraída, porque o jovem de hoje em dia, como nós comentamos desde o início do programa, está muito conectado, o volume de informação é muito rápido e intenso. Então, a Casa Espírita deve passar por essa preocupação de elaboração de todo o conteúdo que vai ser fornecido ao jovem, não só espírita cristão, mas num link com os temas da atualidade, para que ele tenha uma melhor absorção.
8h49, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Felipe, queria mandar um abraço para Maria do Carmo Alves, Encarnação Munhoz de Freitas, Marlene Robacher e a Nolita. Ela faz uma pergunta: quais são as virtudes que formam o caráter de um jovem? Seria a modéstia, o amor, a temperança, a justiça? Giovana, tem virtudes que formam o caráter de um jovem diferentes?
É difícil, assim, generalizar, porque cada jovem tem um perfil, né? Tem suas virtudes mais ou menos envolvidas num sentido ou no outro. Mas eu acho que o jovem, ele tem uma paixão muito grande, uma criatividade muito grande, uma vontade muito grande, porque no início da vida, quando tudo é novo, a gente é muito mais empolgado. E eu digo que isso é uma virtude, porque é isso que leva a essas inovações que já foram mencionadas, é isso que leva essa vontade de mudanças, de querer fazer do mundo um lugar melhor. O jovem ainda não está conformado, né?
São intensos, né?
Sim, intensidade.
Agora, uma questão importante. A gente está falando aqui muito da questão do jovem, mocidade espírita, na casa espírita e tal. Qual que é a importância de um jovem frequentar a casa espírita? Ele vai aprender sobre o evangelho? Vai se falar de Jesus para ele? Vai se trabalhar esse tema da vida de Jesus com ele? Ele vai ouvir isso numa casa espírita? Marinho?
Sem dúvida. Faz parte do ensinamento, da formação, da educação nossa, seja infantil, seja o jovem, até mesmo nós adultos, que muitas vezes não tivemos um processo educacional completo, só completamos quando o aspecto religioso está presente também, não é? Existe, de vez em quando nós repetimos aqui no programa isso, não é? Existe um conceito que não é nem da doutrina, da filosofia espírita, né? De que nós somos seres formados, né? Nós ganhamos os nossos valores, nós recebemos os valores em três pilares importantes. Nós recebemos os nossos valores na família, recebemos os nossos valores na escola e recebemos na religião, né? Então, todas as vezes que um desses três pilares falta na formação da pessoa, falta na formação do caráter, alguma coisa está incompleta. Então, no aspecto religioso, quando a mocidade espírita está presente no centro, não é apenas um momento de encontro, não é apenas uma questão social. Ali existe, sim, uma formação religiosa. E como a filosofia espírita, a doutrina espírita, é eminentemente cristã, pelo fato de reconhecer e saber que Jesus representa o melhor modelo de evolução, o melhor modelo de conduta moral, de conduta de caridade, sem dúvida nenhuma, a mocidade espírita numa casa bem orientada necessita forçosamente explicar e fazer o jovem entender por que que Jesus é o modelo ideal a ser seguido.
Agora, nesse aspecto aí, eu queria aproveitar a fazer aqui agora o nosso destaque da semana. Essa semana a gente tem um destaque que está bem ligado a isso que eu queria comentar com vocês. O jornal Folha de São Paulo publicou ontem uma matéria com o título Diagnóstico de Pessoas com HIV cresce 18% em 4 anos no país, diz relatório. Esse é o título da matéria. E mencionava muito claramente lá na matéria, uma matéria muito bem redigida, por sinal, que o Ministério da Saúde publicou um relatório essa semana, e esse relatório mostra que o maior desafio é inserir os jovens no tratamento, porque apenas 56% dos jovens de 18, das pessoas que 18 a 24 anos, que estão com HIV, estão se medicando adequadamente. Aí a pergunta, de que maneira o Espiritismo pode ajudar esses jovens que passam por essa situação, orientá-los nisso? O Espiritismo tem um compromisso com isso de orientação, né?
Antes de passar a pergunta para os nossos convidados, sim, eu gostaria de dar um pitaco aqui.
Claro.
Eu acho que uma parte disso é porque o jovem talvez nem saiba que HIV é a AIDS.
A AIDS, pois é.
Uma vez eu ouvi que o problema da nossa geração é que ela não viu os grandes estragos que o HIV causou em outros anos. Então, às vezes não se tem consciência do potencial destrutivo que essa doença
lá nos anos 80, né?
E isso tem uma consequência em virtude da modernidade do tratamento, né, que a doença hoje recebe. E muitas vezes você percebe que um jovem aparentemente são, né, é portador de uma síndrome e que ele tem um relacionamento descompromissado e aí acabando aumentando os índices de contaminação. A questão de o jovem não se tratar devidamente, não ter os cuidados, é uma responsabilidade que a doutrina realmente pode auxiliar no processo das relações de amor, onde nós não queremos para o outro aquilo que nós não queremos para nós mesmos. E o jovem hoje está vivendo numa intensidade, numa velocidade, né, sem freio. É como um caminhão na ribanceira, né? Então ele está descendo ali sem controle algum. Então, às vezes, essas doenças, essas problemáticas, elas surgem para um processo de consciência, de entendimento do que está ocorrendo, para que alguns limites sejam colocados. E isso é uma questão realmente muito preocupante. E nós percebemos que os jovens, cada vez mais jovens, ainda em tenra idade, ingressando, né, nas experiências sexuais, ingressando nos relacionamentos sexuais e de todas as formas. E isso realmente precisa de uma orientação, precisa de um esclarecimento do poder público, da casa espírita, das entidades religiosas. É um problema social que deva ser tratado com muito carinho.
Muito bem. É que também, né, vou dar colocar o dedo na ferida aqui um pouquinho, né? Porque o que acontece? A gente procura sempre tirar do jovem, né, dos filhos, a coisa ruim. Que quer dar assim, um horizonte cor-de-rosa, né, para horizonte azul, né, um céu de brigadeiro para o futuro das crianças, né, dos nossos jovens. E aí, eu vou falar um pouco da mídia, ninguém gosta de falar da mídia. A mídia também não tem nenhum interesse em dizer assim, em ficar divulgando essa preocupação maior com as consequências que a Giovana falou, que essa doença causou lá atrás. Então isso foi tudo escondido, foi tudo colocado embaixo do tapete, porque achando como se, ele acha até que já tem cura, que já tem tudo isso aí, mas não é. Aí é uma grande orquestração, certo, para poder dar um céu de brigadeiro, para não barrar esse, como o Flávio falou muito bem assim, esse despenhadeiro, né, que estão entrando de cabeça em coisas que são muito perigosas e que ninguém está com coragem de falar. O Espiritismo precisa falar, e nós falamos sempre que possível a respeito disso. É muito perigoso esse caminho é muito perigoso, e precisa ser dito que a AIDS foi um freio que poderia aparecer, podia segurar um pouco essa esse despencamento, se é que posso chamar assim, né, das pessoas nesse mundo.
Você ia falar alguma coisa, Giovana?
Eu ia colocar aqui, acho que o Espiritismo ele dá muito uma noção de que nós somos muito responsáveis pelo nosso destino, pelas consequências da nossa vida. E quando a gente percebe que existe uma lei de ação e reação e que o que acontece comigo é responsabilidade minha, eu acho que isso ajuda o jovem a tomar mais consciência das próprias atitudes e das consequências dos atos dele. Então, eu não quero ficar doente, quero permanecer saudável. Então, eu preciso me responsabilizar por isso e tomar a iniciativa de me proteger, de tomar as precauções necessárias também.
E de ter, né, a administração do benefício do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não é o que lhe possibilita fazer qualquer coisa. Aí nós devemos ficar com Paulo, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
8h58, Marinho, o Guto Soledade está aqui na nossa audiência e está pedindo o endereço lá do bazar. Quando é que vai ser o bazar, Marinho?
Ah, o bazar beneficente do...
Isso, do Núcleo Espírito Semeador.
Ah, então, é dia 3, domingo, das 9 horas da manhã até as 14. Por aí dá para ver que em poucas horas as coisas são tão boas
que esgota tudo
rapidinho, né? Aliás, eu fazendo uma brincadeira aqui, diz que uma das medidas da boa utilidade de um bazar é saber quanto tempo que ele fica aberto. Aqueles bazares que são permanentes diz que não é bom porque não saem as coisas.
Ah, Guto, quando tá vendo, Guto? Pouco, a gente vive e aprende, Guto.
Quando ele tem poucas horas é porque é bom, porque rapidinho vai embora, né?
E o Guto está querendo ir lá, o endereço de lá?
É Rua Itapiranga, 312, ali na Vila Floresta, divisa com o Bom Pastor.
Obrigado, Marinho, pela informação. Clarissa, nós vamos fazer os nossos intervalos aqui, mas como é que nós estamos nas redes sociais?
Temos perguntas de ouvintes que vamos deixar para o próximo bloco, mas também queria aproveitar e mandar um abraço para o Walter Page e para a Vera Pires.
Muito bem, 8h59, Manudinho vai fazer as inserções comerciais aqui, mas eu quero deixar uma pergunta para a Giovanna e para o Flávio responderem no nosso retorno aí, né? Qual é por que é tão comum encontrarmos jovens com depressão ou envolvidos nas drogas? Vocês vão responder isso no nosso retorno, porque agora o Manudinho vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você mandar, além das perguntas, também mandar mensagens de WhatsApp e SMS, ou passa na nossa página no Facebook, Semenda Boa Nova, curte lá a nossa página, compartilha, ou até na página da ABC, no Facebook Live, compartilha a página, curte lá a nossa página também na Rádio ABC. Voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Novembro e dezembro é azul na medicina popular. Você, meu amigo, que ainda não fez o exame de próstata, faça o quanto antes. O câncer de próstata mata. Prevenir é o melhor remédio. Agende seu exame com a medicina popular. É só você ligar 4902-6191, 4902-6191. Se preferir, tem WhatsApp 93801-1054, 93801-1054. Agende dia e horário. Participe da promoção para os ouvintes da Rádio ABC. Venha conhecer de perto a medicina popular. Estamos na Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Medicina popular tem o médico da família. Não tem mensalidades. Você só paga quando precisar. Medicina popular, saúde feita para você.
Programa
programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio BC, seu amigo João Ferreira, tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
Consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$286,79 mensais. Informações, ligue 0800-777-9050. Canopus! Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC. Ao seu lado, boa alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço. Só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na nossa segunda hora. Já temos aqui ganhadora, Clarice é o ganhador do livro da primeira hora. A produção está apurando, já vai passar já para a gente aqui o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de ouro do livro. Bom, de qualquer maneira, nós estamos aqui hoje falando sobre jovem, o jovem no mundo de hoje. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Flávio Lucarini, ou Flávio Ottolini, e a Giovanna Lucarini, né? A Giovanna Lucarini, atuando tarefeira do Núcleo Espírita O Semeador, e o Flávio Ottolini, um grande trabalhador lá do Grupo Assistencial Irmão Romano. Flávio Ottolini e a Giovanna atuam com os jovens, é por isso que estão falando sobre o jovem no mundo de hoje. Marinho?
Não, eu ia fazer uma brincadeira aqui, tu te oriundi.
Bom, de qualquer maneira, Tinha ficado uma pergunta para vocês responderem aí, que é a questão, por que nós encontramos de uma maneira mais frequente jovens com depressão, envolvidos em drogas, por quê, hein?
Olha, é complicado dar uma resposta. Eu acho que seria excelente se a gente tivesse uma resposta simples, porque a gente também teria uma solução simples. Mas eu acho que a depressão, ela acaba sendo resultado de uma introspecção extrema, assim. E entre os jovens, isso às vezes fica um pouco mais gritante, porque nessa fase de tentar se autodescobrir, tentar se entender, muitas vezes você se volta para o que está dentro e acaba entrando num ciclo que é difícil de sair. E aí fica difícil conseguir olhar para fora, interagir com o que está lá fora, nessa tentativa de autodescobrimento. E como a fase da adolescência envolve muito essa tentativa, eu acho que quando esse caminho se perde, ou isso perde um pouco a medida, o desequilíbrio pode tender para a depressão. E o uso de drogas muitas vezes é uma solução imediata para o problema, né? Às vezes você se sente anestesiado, e quando a pessoa está num grito de desespero e alguém oferece uma coisa que é instantânea, que é acessível, muitos acabam escolhendo esse caminho, que é o caminho mais largo, mais...
Flávio.
Eu acredito também, né, que nós temos que olhar as coisas num olhar um pouco maior, né? Eu acho que os jovens hoje também faltam muito nas relações de ter um propósito, né? Os jovens hoje estão muito soltos, sem objetivos, então isso realmente é uma das problemáticas. A outra que nós podemos pontuar é a falta da atenção da família. Como nós dissemos desde o início, né, hoje com as obrigações, necessidades cotidianas e tudo mais, os pais andam confiando a educação dos filhos a terceiros. Né? Aquela pessoa que cuida da sua residência, a escola, até mesmo às vezes a casa espírita, e a ausência da família, isso promove essa tristeza por parte do jovem, essa falta de atenção, até um sentimento de ser preterido, né, em relação às outras coisas. E a base de formação religiosa, que o jovem aí não vai ter essa condição, esse ensinamento, essa orientação, e acaba por se perder. Uma situação assim muito complexa com relação às drogas, que hoje isso realmente é muito mais acessível do que em outros momentos. E hoje nós temos uma qualidade desses entorpecentes que envolve uma condição sintética, e que muitas vezes esse jovem está sendo drogado e nem sabe. Né? Nos eventos, nos momentos das festas e de situações que tem, e acaba criando uma condição inversa, que a dependência química leva ao vício e à drogadização. Então nós temos que realmente abrir muitos olhos com relação a isso e mostrar quais são as consequências e as lesões que o seu corpo, o seu espírito terão, né, na administração desses entorpecentes, dessas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Porque muitos jovens hoje estão recorrendo ao alcoolismo, recorrendo ao álcool de uma maneira muito barata, de uma maneira muito simples, e realmente criando dependências ainda muito cedo.
Clarissa?
É interessante que a Giovana comentou sobre a introspecção, mas ao mesmo tempo que há uma introspecção, há uma expressão através das mídias sociais. Muitas vezes o jovem, através da internet, das mídias sociais, ele acaba expressando o que ele está sentindo como quase um pedido de socorro. Então daí a importância dos pais conseguirem compreender o universo dos jovens, se não é possível se chegar até eles, mas entender o que eles estão postando, quem é a companhia deles, com quem eles estão falando, porque é comum você ver isso, jovens extremamente fechados dentro de si, mas jogando seus sentimentos para fora de uma maneira pública. Então, a importância dos pais monitorarem isso para entenderem as necessidades dos seus filhos, para que possa ter esse acolhimento fraterno que o Flávio comentou, né?
E estar conectado no mundo do jovem, né? As mídias sociais e todos os recursos tecnológicos, os pais também precisam assumir essa modernidade. Ainda a gente escuta pais ainda muito jovens dizendo: ah, eu não gosto dessas bobeiras, isso não é do meu tempo, é uma perda de tempo. Mas muitas vezes você precisa ingressar nesse mundo para ter acesso e chegar até o seu filho. Não ao absurdo, né, de uma mãe chamar o filho para jantar via qualquer software de comunicação, mas que a gente também possa estar ali e perceber a foto, o depoimento, a frase, o pensamento, porque existe uma maneira dele estar se expressando nesse meio, por esta via, e que a nossa sensibilidade vai perceber a necessidade de uma aproximação.
Clarissa, a Giovana.
Uma coisa que você falou, Flávio, eu acho que é muito precisa, que foi a falta de propósito. Quando você não tem um propósito, um objetivo, o jovem ele começa a se questionar, então, o que, que eu estou fazendo aqui? Não sei para onde eu estou indo, não sei de onde eu vim, então, o que, que eu estou fazendo aqui? E, de repente, as coisas que estão aqui começam a perder o valor, né? A vida começa a perder o sentido. E, nesse momento, a presença da família, ainda que... Eu vi que você postou, tá tudo bem, vamos conversar, quero o seu bem. Sentir que a presença dele faz diferença na vida de alguém e que ele não está sozinho no que ele está passando é fundamental para que ele consiga começar a enxergar a importância da presença dele no mundo, do papel que ele exerce aqui na Terra.
Valdir?
Nesse relacionamento família, né, de família em que o... Normalmente, muitas famílias dizem assim: olha, quem tem que educar meu filho é lá a escola onde ele frequenta. Erro, a educação é do lar. Lá é instrução, ele vai se instruir com as matérias, com o currículo das matérias. A educação é do lar. E essa educação não importa tanto para a criança como para o adulto, o adolescente. O adolescente tem que sentir, através da família, o apoio que ele deve receber, o amor que ele deve receber da família, para ele não enveredar por esses caminhos tortos, né, da vida.
Clarissa, nós estamos aí com algumas questões nas redes sociais.
Temos comentários, temos perguntas. O primeiro comentário é do Ricardo Leal Neto. O Ricardo, ele comenta que ele tem uma experiência bastante vasta, didática e contato com jovens entre 20 e 25 anos. E o que ele vê é que o jovem de hoje quer resultados imediatos, que ele quer a receita, não quer investigar a receita, né? Ele comenta que o jovem prefere o caminho mais curto e cômodo. O que a gente poderia comentar sobre isso, né? Sobre essa opinião do Ricardo?
Aliás, eu acrescentaria, como ele mesmo menciona, o Espiritismo consegue trabalhar essa situação?
Sem dúvida. E o que o Ricardo falou é bem pertinente e verdadeiro. Porém, se nós tivermos a habilidade do processo de reversão, né, nós vamos perceber que às vezes algumas soluções prontas também auxiliam muito o processo. A gente tem que saber utilizar todos esses recursos para que a gente estimule o jovem a novas conquistas. Porque a gente tem que ensinar que o caminho se faz ao caminhar, né? Ninguém se teletransporta até um determinado ponto sem ter as dificuldades do percurso. Mas a utilização, né, de tudo que é benéfico nessa oferta de informações, de recursos, a gente também tem que saber lidar. É que nós estamos ainda muito imaturos com relação a todo esse processo. Mas a partir do momento que nós tivermos a compreensão do que o processo tecnológico, do que as informações derem, vai ser muito importante. Mas trabalhar a cabeça do jovem desta insatisfação. Quando nós falávamos do ponto do propósito, também tem o lado da insatisfação, porque eles rapidamente conquistam as coisas e estão insatisfeitos. E aí querem mais, 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 e aí nunca vão encontrar um processo de equilíbrio ou de bem-estar. Então parece que sempre vão ter que ter alguma coisa, sempre vão ter que ter um novo. Então isso é um problema grande, né?
Marinho,
eu gostaria de explorar um pouquinho esse comentário do nosso ouvinte, nosso querido amigo Ricardo, né? Porque não há dúvida, o Ricardo, como um professor universitário, escola pública, pessoa destacada no meio científico, que lida com esse jovem o dia todo, ele está dando um testemunho aqui importante, porque ele está vendo isso, ele está vivenciando isso, né? E eu fico aqui pensando, né, nas causas disso. Quer dizer, nós, espíritas, nós aprendemos a entender a lei de ação e reação. Quer dizer, o que ele está observando é um efeito, é um fato, é um efeito. E ouvindo ele, essa consideração tão séria que ele faz, né, eu fico imaginando qual a causa disso, né? Eu não consigo excluir, entre várias causas, porque não deve ter uma única causa, eu não consigo excluir da causa a formação do lar, a educação em casa, né? todas nós temos, e eu me incluo nisso, todos nós temos a tendência de queremos facilitar as coisas para os nossos filhos. A vida a moderna, principalmente aqueles que têm uma situação econômica um pouquinho mais elaborada, aqueles que conseguem frequentar uma boa escola porque a condição econômica da família permitiu que ele ali chegasse, nós temos uma percepção de que as coisas ficam muito fáceis para os jovens, né? Eu queria fazer aqui um depoimento, Turibio,
se me claro. Permite.
Eu antes de me aposentar, eu trabalhava para uma empresa destacada, né? E nós chegamos na empresa na conclusão de que nós não devíamos mais apenas escolher profissionais que viessem das boas escolas. Porque nós chegamos à conclusão que os profissionais que vinham das boas escolas, que são das escolas caras, os jovens que chegavam lá vindo das escolas caras, é porque tinham recursos mais fáceis para estudar naquela escola cara. E começamos a perceber, na vida prática, dentro da organização, que os jovens que vinham de situações mais difíceis, aqueles jovens que vinham de escolas públicas, eu me refiro não aqui no Brasil, que aqui no Brasil a escola pública é frequentada por pessoas que têm recursos, porque senão elas não conseguem entrar, não é? Mas aqueles que tiveram dificuldades, que a família não conseguia manter o estudo, que o jovem tinha que lutar ele mesmo para conseguir estudar, não é? Eles tinham lá, depois que formados, eles tinham na empresa um desempenho igual ou melhor do que aqueles que vinham da escola de primeira linha. Então nós mudamos a política da empresa para não mais buscar candidatos que viessem das boas escolas, não por causa da escola em si, mas por causa desse comportamento que o Ricardo coloca, de que aquele que teve tudo muito fácil, ele quer tudo muito rápido depois. E o que nos remete como causa à questão da formação, a questão da educação que é dado. Então, muitas vezes, nós pais, que não sabemos ainda nessas diferenças que tem aí, né? Não sabemos muitas vezes ensinar aos nossos filhos aquilo que o Fábio acabou de colocar, que tudo tem um trabalho para ser feito. Quer dizer, a conquista não é gratuita, não é? Há uma construção. Você quer alguma coisa, você tem que fazer por merecer aquilo. Você tem que, de alguma maneira... É a tal da lei do mérito, né, que existe. Que muitas vezes as teorias mais comunitárias, as famosas teorias muito de esquerda, eles tiram um pouco a linha do mérito na construção da formação do jovem que está aí.
Olha,
eu acho que um pouco disso vem do lar, de como que nós facilitamos a vida do jovem que aprende a ter tudo fácil.
Ô Ricardo, acho que você pegou um assunto polêmico, importante e que a gente não pode abandonar mesmo. E só queria dar uma contribuição na grande colaboração que o Ricardo deixou com a gente aqui agora, que é a questão, Ricardo, de um educador como você, que está aí na linha de frente trabalhando com jovens, né? Os educadores percebem que quando você conversa com o jovem e explica para ele, é mais fácil ele entender, e ele até entende. Se ele entender a razão, ele entende a necessidade. E aí, Ricardo, tem uma ferramenta importantíssima que é usada nos cursos de graduação, principalmente, que eu acredito que você deva atuar neles, eu não sei, que é a iniciação científica. Os projetos de iniciação científica ajudam muito nesse aspecto de pesquisa, etc. Nem abrem caminho para o jovem descobrir novas oportunidades. 9:20, nós estamos aqui com o Semana Boa Nova, hoje falando sobre o jovem no mundo de hoje. O Flávio Tolini e a Giovanna Lucarini estão com a gente aqui, dando as nossas orientações. Próximo sábado, o Ângelo Donizete Cerati estará com a gente com o tema Quem é Deus? Essa é a pergunta tema do programa seguinte. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Vilma Visibelli. Parabéns, Vilma. Você ganhou o livro da primeira hora. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras às 20h às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. O jovem no mundo de hoje é o nosso tema. 44 35 90 20, 997 666 555, os telefones para você nos contatar, ou na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, ou no Facebook Live da Rádio ABC. Nós já estamos lá com as imagens para você curtir, compartilhar e mandar aqui para a gente a sua opinião. Bom, ô Giovana, a gente fala aqui da questão do jovem, dessa necessidade dele tem do imediatismo, etc. Mas é uma questão natural do mundo digitalizado, do mundo digital, né? E o que que tem aí, o que tem de bom e o que tem de ruim no mundo digital, sob o ponto de vista do próprio jovem?
Olha, começando o ponto negativo, para terminar numa energia um pouco melhor. Acho que o ponto negativo é, primeiro, essa velocidade de que tudo é muito automático, tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Acostuma a pessoa a essa facilidade de acessibilidade. Então, a gente se desacostuma a superar desafios para chegar na informação que a gente precisa. A gente perde o costume de ter que esperar para conseguir chegar aonde a gente precisa. E isso, de certa forma, dificulta que se criem objetivos a longo prazo ou que se esteja acostumado. Então, no mundo de internet, as coisas são muito fluídas. E isso a gente vê como consequência que os relacionamentos também se tornam muito fluídos. Então, amizades se dissolvem muito rápido, família se dissolve muito rápido, amizades se dissolvem muito rápido. E isso é um problema muito sério. Em contrapartida, essa facilidade de acesso é uma excelente ferramenta de aprendizado, de conhecimento, de comunicação. Como eu falei, no mundo antigo a gente não tinha tanto contato com pessoas diferentes de nós. Então você convivia com pessoas mais ou menos da sua mesma classe social, no mesmo bairro, no mesmo contexto. Uma coisa que o mundo da internet nos possibilita é que a gente converse e tenha contato com pessoas muito diferentes de nós. Talvez por isso os jovens de hoje sejam às vezes mais abertos, mais liberais, em certa medida. Isso vem da pluralidade que a gente vê no mundo digital. E se isso vai ser bom ou vai ser ruim para a formação de jovem, eu acho que depende muito da orientação que ele está recebendo em casa ou na religião, como a gente usa isso. Porque tanto pode ser positivo quanto negativo. Mas eu acho que pode ser uma ferramenta extremamente positiva para a gente compreender muito mais as diferenças, conhecer o contexto das outras pessoas, né?
Flávio, um dos pontos negativos que eu vejo dessa situação toda é a dependência. O jovem hoje, ele fica num mundo intenso, exclusivo, e falta uma visão sistêmica. E aí eu me pergunto se até esse jovem tem uma visão sistêmica, porque ele vive exclusivamente nesse mundo digital, conectado, perdendo a noção, inclusive, do todo. Então, eu percebo até na minha casa e com as minhas filhas, nós temos que criar um processo de disciplina, de utilização desta forma de vida e de conexão com o mundo. Porque essa second view, né, que é essa segunda tela, porque há 30 anos atrás a nossa maior alegria, a nossa maior dependência era da televisão. Né? Hoje esse jovem, ele assiste a televisão, ele consulta o celular, ele vê o tablet e ele está vivendo até inclusive problemas orgânicos, físicos, né? Que isso vem afetando inclusive a sua saúde em todos os aspectos. Então não está tendo limite nesse mundo conectado. Hoje nós temos uma dependência do celular, do smartphone, o nosso veículo. A pessoa, de repente, ela tem um trajeto cotidiano de casa ao trabalho, ele faz uso do navegador para poder chegar lá. E não é por necessidade ou querer saber o trânsito, é o vício. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, que eu acho que é o ponto mais negativo nessa história toda, né? Esse falta de limite.
Agora, Giovana, nesses casos aí, mídia, controle, depressão, que a gente falou agora há pouco, a família pode ajudar?
Pode. Uma das coisas que a família pode fazer é, o que eu posso te apresentar que é mais legal, mais instrutivo do que só o celular? Assim, quando você oferece para o jovem outras atividades que sejam também legais, divertidas e construtivas, ele vai preferir o que é mais legal. Então, como eu faço ele se interessar por esportes, ou nós que trabalhamos com jovem, como eu faço a reunião da mocidade ser mais interessante do que ficar no seu celular? Isso é um desafio, mas quando você consegue dar uma opção para ele que seja também divertida, que também vai ser legal para ele, mas que vai acrescentar muito mais coisas, ou que ele vai se sentir muito mais pleno, a gente consegue, às vezes, amenizar esse problema da dependência.
Isso numa visão profilática, né? O que nós estamos percebendo antes de um problema maior. Porque depois que o problema for constatado, a família vai ter que ter um despendimento, inclusive financeiro, do tratamento médico, psicológico e do apelo que ela vai buscar dentro da casa espírita para um auxílio de um tratamento de um jovem, muito jovem e doente, psicologicamente, fisicamente, porque às vezes nós temos casos absurdos, e dentro do meu ramo de atividade, de famílias que vieram solicitar uma forma de bloqueio de que aquela criança não tenha a possibilidade de jogar determinado game, porque a criança fazia até inclusive suas próprias necessidades na cadeira da mesa do computador. Olha que nível as coisas chegaram, né? Então realmente a família precisa ter uma atitude enérgica, intensa, para bloquear esse tipo de situação.
9:27, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, até porque o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Quero lembrar você que você pode ligar para cá no 44-35-9020 ou no 997-666-555. Aliás, nesse telefone no 997-666-555, além de ligações, você também manda mensagens e WhatsApp e SMS. Passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, deixa lá o seu post para a gente, ou no Facebook Live da Rádio ABC, onde você também faz o seu post, compartilha, curte também, que a Clarissa está acompanhando. Quero lembrar também que daqui a pouquinho pilota aqui o microfone, o Hélio Della Nossa, que eu estou indo lá para o Núcleo Espírito Semeador, e a última meia hora aqui fica por incumbência do Hélio aqui. Muito bem, vou deixar uma perguntinha para vocês responderem no retorno aí, que é a questão de que maneira jovens que estão em perigos, né, desse momento todo aí na adolescência, podem ser ajudados pelos seus mentores. De que maneira os mentores podem ajudá-los? Vocês vão responder já já no retorno aqui depois do intervalo. Fica com a gente, não muda de emissora não.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Meu nome é Renato Gonzaga e essa é a minha história. Eu cresci em um bairro simples e vendia pipoca com meu pai. As coisas começaram a mudar para mim quando eu mudei de escola. Eu fui para uma escola em tempo integral. Tudo lá era diferente, tinha muita aula prática. Eu adorava ir para a escola, acredita? E depois eu fui vestibular e passei. Ganhei uma bolsa e fui fazer engenharia na Espanha. Agora, aquele menino da periferia é um engenheiro respeitado na Espanha. A escola em tempo integral mudou a minha vida.
O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. Informe-se na Secretaria Estadual de Educação sobre as matrículas para 2018. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Repórter Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Aqui é o companheiro Flávio Tolini da Giovanna Lucarini. Nós estamos hoje tratando do assunto o jovem no mundo de hoje. Agora, recomende aos seus amigos, aos seus
parentes, a quem você tiver interesse, que conheça.
Na semana que vem, nós vamos falar aqui quem é Deus, que é muito importante, uma pergunta muito difícil de a gente ser respondida, e o anjo do Donizete Cerati estará aqui conosco para nós falarmos sobre esse assunto. Porque quando nós entendemos quem é Deus, fica difícil para entender todo o resto, né? Todo o resto da criação, né? Que nós somos compositores nesse mundo de hoje, né, Mário?
E o interessante é que uma das coisas que a gente vai abordar, né, é tentar explicar para o nosso ouvinte, porque vulgarmente se pergunta quem é Deus, né? Mas nós vamos ensinar ao nosso ouvinte por que o Espiritismo não pergunta quem é Deus e pergunta que é Deus, né? Então essa diferença nós vamos explicar durante o programa da semana que vem.
Então é muito importante que você assista e recomende aos seus amigos, aos seus parentes, né? E coloque seus filhos para estar conosco aqui na próxima semana, das 8 até as 10 horas da manhã. E dando continuidade aqui no programa de hoje, aqui na companhia do Flávio e da Giovanna, o Turibe deixou uma pergunta no ar aqui, que foi: de que maneira os mentores ajudam os jovens que estão em situação de perigo em sua adolescência? Que sabendo que nós temos todos um anjo de guarda, né, um mentor, quando nós reencarnamos, como é que eles fazem para ajudar esses jovens que estão em situação de perigo? Ô, Giovanna?
Vou dar a minha perspectiva como jovem, assim, né? Como uma jovem que me sinto ajudada.
Aliás, é por isso que você está aqui, convidada.
Estou aqui, né? Em muitos momentos, quando a gente não sabe qual é o caminho que está vindo, quais são as provas que estão vindo, muitas vezes a gente duvida de nós mesmos e a gente se sente sozinho, a gente se sente muito abandonado. E muitos dos problemas que a gente vê na juventude são causados por isso. E é muito fácil a gente não enxergar as pessoas que estão à nossa volta e a ajuda que a gente tem, mas quando nós conseguimos confiar num plano superior e quando a gente consegue fechar os olhos para sentir, a gente consegue perceber o quanto a gente está amparado. E é difícil até escrever em palavras, mas é uma sensação de receber uma força, receber estímulos e energias positivas que te ajudam a seguir em frente, assim. A gente sempre, sempre, sempre tem um apoio no outro plano que às vezes nós não vemos e muitas vezes nós não sentimos, mas ele sempre existe, assim. Então,
você percebe que não está sozinha, né?
Exato. Quando vem o medo de cair, a gente pensa, não, tem alguém que vai ajudar a amortecer um pouco a queda. Sempre vai estar nos sustentando no caminho.
Como que acessa isso, Flávio? Assim,
Santo Agostinho, no processo da codificação, né, coloca muito claro para nós que nós deveríamos ser, todos nós, adeptos à doutrina dos anjos de guarda. Porque realmente Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, postou aos nossos lados espíritos que tratam da nossa proteção. São os guardiões, intercessores do Criador, que estão ao nosso lado para nos auxiliar no processo do nosso desenvolvimento. E a todos os momentos, quando nós sentimos a necessidade, quando nós tivermos alguma dificuldade, a maneira mais fácil de acessar o Criador, de acessar Deus, é por intermédio desses espíritos que estão ao nosso lado. Então, realmente clamar através do processo da oração, se sintonizar nos aprendizados do Evangelho dentro do seio familiar, dentro dos processos na casa espírita, né, onde nós temos esse recurso e ele está ao nosso lado, à disposição. Basta pedir.
Clarice.
Que é o pedir e obtereis, né?
E essa prece não se estende só aos jovens, né? Mas aos pais também. Quando eles se sentirem na dúvida de como seguir com seus jovens, ou uma mãe, um pai que pede a proteção para os seus filhos quando saem de casa. Qual o poder de uma prece de uns pais feita com amor, aquele amor mais profundo do sentimento que a gente tem, o poder dessa prece para que possa amparar os nossos filhos, né, na sua caminhada.
E são esses espíritos, né, assim podemos dizer, a quem nós confiamos, né, a tutela, o amor, o cuidado. Existem os anjos encarnados, né, que são os pais, a mãe, o pai, os irmãos, os tutores legais, que ali estão cercando de cuidados especiais para atendimento desses jovens, dessas crianças. Mas, ao mesmo tempo, quando dá aquela impossibilidade, né, de nós atuarmos, a gente confia a Deus, né? Colocamos nas suas mãos essas almas que nos foram confiadas para a criação, para o amor, para o desenvolvimento.
Essa meia hora do nosso programa e tem o apoio institucional da Casa Rossi e da farmácia homeopática Calêndula. A Casa Rossi é pelo telefone 44-51-79-50, 44-51-79-50. Você pode tomar conhecimento de tudo que eles oferecem lá de bom para as pessoas que utilizam dos seus produtos. E a farmácia homeopática Calêndula é pelo 44386802, é o telefone para que você possa contatar e fazer lá suas encomendas dos seus remédios homeopáticos, das suas formas homeopáticas, e você será sempre muito bem atendido. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato conosco através do site programa sbn@gmail.com. E lá você poderá ser também um apoiador institucional e nós precisamos muito da ajuda de todos para que esse programa fique no ar. Mas como é que estão as redes sociais?
Temos perguntas. Flávio, a pergunta é do Adalberto de Guaianazes. Qual foi o progresso, a prosperidade e a evolução do jovem de ontem e o jovem de hoje? Porque é um comentário que o Adalberto faz. Os de ontem tinham um estudo precário, começavam aprendendo com os pais, mas eles eram mais amorosos, respeitadores e tinham mais gratidão. E os de hoje têm tudo e são menos respeitadores e têm menos gratidão com a família. É isso mesmo? Houve algum progresso dos jovens de ontem para os jovens atuais?
Adalberto é um participante, né, ativo aqui do nosso programa, obrigado pela pergunta, mas é uma analogia, né, muito delicada de nós fazermos. Realmente, no processo evolutivo, a evolução vem para melhora. E nós entendemos que esse jovem, ele pode estar, às vezes, um pouco menos respeitador no sentido do limite do medo, né? Porque na condição anterior da existência desses jovens, a condição do respeito era uma condição quase que impositiva pelo medo. E hoje esse jovem, ele é um pouco mais questionador. Ele vai respeitar a partir do momento que ele tenha o esclarecimento necessário para que esse respeito se faça presente. Eu vejo dessa maneira e cabe aos adultos, cabe àquelas pessoas que necessitam do respeito e da relação, também ter um pouco de indulgência, de ter um pouco de condição compreensiva para a organização amorosa dos relacionamentos.
Marinho?
Então, uma característica que me chama a atenção, sem prejuízo do que foi colocado aqui, da observação do Adalberto e da resposta do Flávio, uma coisa que tem chamado a atenção ultimamente é que existe um carinho maior dos jovens com relação aos avós. A gente vê isso muito nos filmes e muitas situações da vida prática. A gente vê que, principalmente aquelas pessoas de mais idade, aquelas pessoas, não o avô que cuida do jovem.
Sim.
Eu estou me referindo ao avô já na sua quarta idade, aquele avô que já está velhinho, aquele avô que já não pode mais levá-lo, a criança, o neto, para algum lugar. Eu vejo muitos desses avós acompanhados dos netos, porque os netos têm um carinho com eles maior do que os netos da minha época.
Do cuidado, da atenção.
Quer dizer, então existe mudança, sim. Mas as mudanças, elas não são só para pior, não é? E as mudanças que eventualmente são para pior, que estamos na pergunta do Alberto, relacionada com o comportamento, se nós de novo analisarmos qual a causa disso, nós vamos ver que uma boa parcela de resposta disso não é dele. Vem do lar, vem da maneira que ele foi educado, ele foi criado. Né?
Dentro do Evangelho, né, uma das passagens que mais me marca é a piedade filial, né? De entender a responsabilidade dos filhos, dos netos, para o cuidado com os pais e os avós. É muito importante a gente perceber esse fato evolutivo que acontece aqui, né, no Ocidente, como aconteceu já há muitos anos no Oriente, que a responsabilidade, né, de tratar amorosamente, de ter um cuidado especial para com os idosos, é muito grande, né, nesses nossos irmãos. Mas não era assim aqui no Oriente. Né?
E vamos lembrar de Jesus, não é? Quer dizer, não é à toa aquele que está ali o trabalho que vem lá de trás dos 10 mandamentos, né, de honrar pai e mãe. Pai, né? Quer dizer, então esse é um preceito que tem que ser ensinado, tem que ser educado. Se nós não ensinarmos isso, e o porquê disso, se nós impusermos, vai chegar um momento que a imposição se perde, porque, mas se nós ensinarmos o porquê, a tendência é que a compreensão venha, que ela ocorra.
A caridade, no caso, né, a importância da caridade nesse processo do perdão às faltas alheias, ele pode ajudar nesse relacionamento com a família? Porque assim, é uma falta de, quando você tem uma ruptura, porque não houve entendimento, né? E se a caridade ajuda para que não haja essa ruptura, entender o que é a caridade, se entender as faltas alheias?
Sem dúvida. Primeiro porque a caridade envolve também perdão. Então, quando você se compromete com a caridade, você passa a ser mais indulgente com as falhas um do outro. E isso é essencial para que as pessoas consigam manter relacionamentos duradouros e sólidos. Você conseguir perdoar as falhas um do outro. E segundo, que você começa a também tentar se colocar um pouco no lugar da outra pessoa. Então você começa a compreender melhor as necessidades do outro. Você começa a tentar ver o mundo um pouco com os olhos de quem, daquela outra pessoa. E também você vai percebendo que, às vezes, só um carinho, às vezes a doação de amor é mais importante do que, eventualmente, uma bronca, ou que, às vezes, você dá uma bronca vai ser mais caridoso do que você passar a mão na cabeça do seu filho. E, como filho também, você vai percebendo que seus pais têm necessidades também. Eu acho que é muito esclarecedor quando você vê o seu pai como um ser humano que também tem necessidades, que também pode precisar da sua ajuda, mas que não vai te pedir porque ele é pai, você é filho, mas ter uma postura caridosa também em relação aos seus pais envolve muito isso.
E essa condição de consciência muitas vezes ocorre no trabalho da caridade e no olhar voluntariado. Quando esse jovem, né, tem uma promoção de um evento, de um atendimento de um asilo, de uma população carente com necessidades materiais e tudo mais, ele começa a despertar uma sensibilidade e trazer um olhar mais amoroso para a família. Então ele vai visitar um velhinho no asilo, alguma coisa do tipo, e ele vai entender que o pai dele está envelhecendo, que a mãe vai envelhecer, que os avós estão envelhecendo, e essa compaixão, esse ato de amor vai refletir que ele tem uma aceitação melhor dentro do seio familiar. Então é muito importante esse estímulo da caridade também no processo do voluntariado, que o jovem deva ser inserido o quanto antes para que tenha esse despertar de consciência.
E até adiciona, assim, quando o jovem ele fica responsável por um trabalho voluntário, ele toma consciência de que ele tem a capacidade de efetivamente mudar a vida das pessoas. Apesar de jovem, apesar de ainda depender muito dos pais, ele também tem o potencial de ajudar.
Marinha, tem um comentário da Vilma Visibelli, a nossa ouvinte, sobre ideologia de gênero. Ela pergunta se ideologia de gênero, né, algo que a gente ainda está aprendendo, faz parte dessas mudanças. E como a doutrina espírita vê isso? Se ninguém nasce homem ou mulher, como que a doutrina espírita poderia nos esclarecer sobre esse assunto?
Então, nós aprendemos com a doutrina espírita, né? E é bom que se diga que a doutrina espírita não é algo que foi inventado, não é? A doutrina espírita, a filosofia espírita em si, ela vem de um conjunto de perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, utilizando-se de vários médiuns na oportunidade. Aliás, médiuns jovens, né? Já que a gente está falando de juventude aqui, é importante a gente saber que os principais médiuns que Allan Kardec se utilizou para que os espíritos fizessem as respostas às suas perguntas eram jovens, né? Na sua idade de 15, 16, 17 anos. É interessante a gente observar isso. Mas o que nós tivemos de resposta dos espíritos com relação à questão da sexualidade é de que, na realidade, na essência, o espírito em si não tem sexo, né? O espírito em si, ele pode renascer como homem, como ele pode renascer como mulher. Agora, o interessante é a gente perceber que quando ele renasce como homem ou quando ele renasce como mulher, ele renasce dentro de uma programação. Ele renasce com um objetivo, aquela história de propósito que a Giovana aqui colocou. Então, todos nós temos, sim, uma programação para a nossa reencarnação. Quando nós reencarnamos, nós já temos um trilho a seguir, né? Portanto, essa questão de escolhermos o sexo depois que a gente nasce, ela não existe na filosofia. É uma consequência natural do que a gente aprende dentro da filosofia e da doutrina espírita, né? Quer dizer, a pessoa, para cumprir determinado papel, ele já nasce naquela condição, com todos os recursos, e não é só a questão da escolha do sexo que vem para ele cumprir aquele papel. Ele tem outras condicionantes. O espírito, quando reencarna, ele tem muitas variáveis que são definidas em conjunto com a espiritualidade para a sua próxima existência. Ali é escolhido o local que ele vai nascer, ali é escolhido que tipo de família que vai acolhê-lo, ali está escolhido a condição social que ele vai viver. São várias condicionantes, tudo para favorecer o cumprimento de um plano para aquela reencarnação, né? Então, nós supormos que o sexo, a escolha do sexo, que é uma das coisas mais importantes, né, que vai acontecer depois que um plano de reencarnação existe, pelo menos na minha maneira de ver, não tem aderência com o conceito, com a filosofia espírita.
E é importante entender, né, que o desenvolvimento da condição da sexualidade, né, e o que proporciona cada experiência encarnatória na condição feminina ou masculina vai acrescentar ao espírito a condição de uma formação mais completa, plena.
pode ser que lá na frente, no futuro, em muitos anos ainda, que ainda foge a nossa capacidade de interpretação e entendimento, nós vamos interpretar isso de uma maneira um pouco mais natural. Mas na atualidade se faz necessário o menino desenvolver as potencialidades do sexo masculino. E se faz importante a menina desenvolver as potencialidades do sexo feminino. Então, se nós acabarmos decidindo biologicamente ou decidindo isso genericamente, né, esses processos, a gente pode no futuro colher graves problemas, né? Então, a doutrina é muito clara que este equilíbrio de encarnações na condição masculina e na condição feminina se fazem necessária para a plenitude e a perfeição do espírito.
E sua orientação e o apoio institucional da Casa Rossi e da Farmácia Homeopática e a orientação do núcleo espírita ou semeador, nós estamos levando até você, com a ajuda do Flávio Torini, da Giovanna Lucanini, estamos discutindo aqui o jovem no mundo de hoje. E recomendando que você fique conosco na semana que vem para falarmos quem é Deus aqui com o Ângelo Donizete Cerati. Nós tivemos também já, sorteamos o livro da primeira meia hora, quem ganhou foi a Vilma Visibelli, né, que foi a sorteada. E na segunda meia hora também já saiu agora aqui o sorteio, foi a Marlene Rombacher, né? Marlene Rombacher, que foi a ganhadora do livro da segunda meia hora. Ela pode retirar lá na Núcleo Espírita Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 até às 11h30, hoje, se quiser ir lá, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Se for hoje lá, vai encontrar o Turíbio lá, que estava fazendo uma palestra lá para nós, lá no Núcleo, hoje, nesse horário. E dando sequência aqui ao nosso programa, tem problema de ouvinte?
Fala sobre a importância dos avós. Se deve à ausência das mães nos lares devido ao trabalho profissional delas? E eu gostaria de acrescentar, qual a importância dos avós no processo educacional dos jovens?
Olha, eu acho que a importância é tamanha, muito, muito especial. Mesmo porque esses avós nos auxiliam aos pais a nos tornarmos pais, né? Eu acho que eles, nesses instantes, percebem todas as falhas, todos os descompromissos que ocorreram no nosso processo de aprendizado e de criação, e eles tentam, com os netos, acertarem de maneira mais especial. E fazem isso sem o peso, às vezes, da responsabilidade, né? Que aí torna o processo de criação e de educação muito melhor. Eu acho que a presença, acho não, tenho a certeza, que a presença da família nesse contexto destas três gerações, filho, neto e avós, é muito importante para o desenvolvimento humano, social, intelectual, moral, formação de caráter. Realmente, isso é de um valor inestimável.
Ah, quem fez a pergunta foi o Walter Page.
É mais fácil para os avós exercer o amor incondicional, né? Do que os pais. Porque os pais têm uma responsabilidade.
Pai precisa ser bravo, às vezes.
Tem uma cobrança também, a sociedade em cima dele, né? Ele é corresponsável pelos resultados. Então os avós não têm.
Eu vejo a minha sogra, a dona Dirce, lá, né? A paciência, o amor, o carinho, a forma que ela trata as coisas. É realmente admirável, né? Eu gostaria de ser assim também no futuro.
Eu vejo a minha esposa cuidando dos nossos netos, coisa que eu não via com os nossos filhos, porque eu trabalhava, não estava nem perto para ver, né? Então eu fico vendo a capacidade que ela tem de acolher, sabe?
Temos, na verdade, sim, uma pergunta do Fernando Botassi, que hoje não está presente fisicamente, né? Mas ele participa do programa. Com relação à comunicação, os jovens muitas vezes não podem ser influenciados por espíritos inferiores. Eu gostaria até de acrescentar de quais tipos de espíritos superiores também. E no caso da pergunta do Fernando, se eles atrapalham o avanço da transição planetária.
O jovem, ele pode se comunicar ou ter intervenção de espíritos superiores ou inferiores. Tudo vai depender da sintonia em que ele está, das obras dele, do caminho que ele escolheu seguir. E aí eu acho que entra muito a questão da orientação, do apoio, que a gente tem mencionado desde o começo do programa.
Estamos chegando já ao final do nosso programa, né? Nós estamos já e vamos para as últimas perguntas aqui. Vamos ter que ser breves agora, né? Para que nós possamos conseguir, porque não podemos perder de vista uma coisa. O espírito também pode ser, os espíritos, no caso, né, desencarnados, também pode ser rotulado de crianças, jovens e idosos, uma vez desencarnados, né? Eles podem ser rotulados assim também. E o que dizer para os jovens que nesse momento estão enfrentando dificuldades com as drogas e falta de compreensão familiar ou com depressão, né? Então você imagina o seguinte, que os desencarnados podem ser considerados jovens também, assim, adultos, como é bem rapidinho assim.
A questão é bastante complexa, né? Porque o espírito, né, nessa condição, num processo desencarnatório, ele assume de uma maneira muito mais intensa o que ele foi até o momento do desencarno. E depois, no desenvolvimento, na condição de espíritos, eles vão criando aquela atmosfera e aquela circunstância de todos os recursos que ele obtiveram em todas as experiências. E isso realmente demanda aí um estudo um pouco mais complexo para a gente poder dar uma resposta mais inteligente nesse aspecto.
E quanto à segunda pergunta, o que dizer para os jovens? A gente ouve muito isso, mas eu acho que a realidade é: você não está sozinho, existem pessoas ao seu redor que querem te ajudar, que querem te ver bem, existe uma ajuda que você não vê, que está lá no plano espiritual, mas é muito importante confiar que a gente está sendo protegido e se abrir para as pessoas que estão ao nosso redor, ter a coragem de pedir ajuda, ter a humildade para aceitar ajuda e, enfim, muita fé e esperança também, que eu acho que ajudam muito no meio do caminho.
E agradecendo muito a sua companhia, você estar conosco desde as 8 horas até este momento, que nós vamos estar caminhando para o encerramento do nosso programa, convidando mais uma vez para que esteja conosco na próxima semana. Nós vamos falar o que é Deus, muito importante esse tema, e também recomendar que aqueles que ganharam os livros podem compareçam lá no semeador, na Rua Itapiranga, para poder, 312, para retirar na Vila Floresta, retirar o livro que você ganhou, para conhecer também o nosso trabalho. E também visitar o nosso bazar, que é amanhã, né? O bazar?
Dia 3.
No dia 3, no próximo domingo, visitar o nosso bazar e fazer as suas compras. E ficando aqui, muito feliz de estar estado com vocês, pedindo, vamos encerrando o nosso programa de hoje, dizendo para você uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados, além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo, loja 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
95300-8475 é o WhatsApp da ABC. Todos os sábados ao meio-dia, você ouve o programa Amael Lopes Show.
Amael Lopes, altíssima
astral. Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor, eu quero a sua audiência e quero que você espalhe a nossa programação, viu? Todos os sábados, a partir das 12 horas, tem o programa Amael Lopes Show. Aqui na sua Rádio ABC.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC. ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Lembrança do João.
Gente amiga, gente querida da nossa rádio.